Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso bate-papo sobre e-commerce, essa entrega semanal do e-commerce mais raiz aqui em voz que você pode ouvir. E hoje eu tenho um puta de um prazer, orgulho máximo de estar aqui com a minha cueca, a Bunker. Inclusive, além de estar com a minha cueca, que é a Bunker, eu estou aqui também com dois ex-alunos nossos, que é o Fábio e o Felipe, que são aí os responsáveis da Bunker e vão se apresentar e explicar um pouquinho quem era a Uzi Bunker e por que é a melhor cueca do mundo. Sejam bem-vindos, Fábio e Filipão. Se apresenta aí, Fábio.
Fala, fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem está nos ouvindo. Obrigado aí pelo convite, Gustavo. Uma honra para a gente aqui também estar presente. Pelo mesmo motivo, por a gente ser ex-aluno seu, por a gente admirar o teu trabalho também. Então, me apresentando aqui um pouco, sou um dos sócios fundadores da Bunker, né, junto com o Felipe e mais um sócio nosso. Eu já estou na Bunker único e exclusivamente vai fazer 2 anos agora, meio do ano. Antes disso, eu vinha do mercado privado, da área de eventos e área esportiva. E aí, a partir do curso do Gustavo, né, que eu fiz uma migração para essa área do e-commerce, e a partir daí eu me dediquei exclusivamente à Bunker. Então, estou nessa caminhada aí, a partir do curso, já tem 2 anos.
Boa, boa, seja bem-vindo. Fala aí, Filipão.
Fala aí, pessoal. Gustavo, obrigado mais uma vez pelo convite. Né? A gente sempre gosta, cara, de compartilhar um pouco da história, da experiência, porque a gente sabe que empreender não é uma tarefa simples, muitas vezes é uma tarefa solitária, né? E de muitos altos e baixos. Então, é sempre legal a gente ter oportunidade de compartilhar a experiência, né? Para todo mundo saber aí que se você está sofrendo, você não está sozinho. Mas empreender é isso, tem os momentos de alegria também. Então, a gente vai falar aqui de tristezas e alegrias, de coisas que a gente já fez que funcionaram, coisas que a gente fez que não funcionaram. Eu espero que seja um papo também muito, muito positivo em termos de aprendizado para quem está ouvindo a gente.
Pô, com certeza vai ser, porque vocês não só são os sócios por trás da Bunker, mas que são os que estão na trincheira aí diretamente fazendo acontecer. Acho que é a diferença também de empresário para empreendedor, muitas vezes é essa, né? Empreendedor bota muita mão na massa que está ali, empresário muitas vezes investe e espera o retorno. Isso é uma boa, então vocês vão poder compartilhar muito o que vocês sabem muito bem sobre e-commerce, os desafios e oportunidades que vocês têm aí, que vocês visaram para o mercado de vocês. Mas antes da gente começar nosso papo, entregando o conteúdo mais rico que você pode ouvir de e-commerce aqui em áudio, eu tenho que dar aquela moralzinha porque a gente tem patrocinador. Então eu tenho que aqui, ó, I Love You, Conta Simples. Então eu preciso falar aqui que a Conta Simples, ela tem uma questão que para você que é empreendedor, você que é gerente de e-commerce, você que toca um negócio, vai ajudar muito, que é a visibilidade e rastreabilidade das despesas. Uma dor normal que a gente tem no mercado aí é o sistema de gestão de cartão do banco tradicional, que é muito cru e não tem possibilidade de a gente separar o cartão e acompanhar real ali as despesas em cada cartão. Além disso, né, a gente tem muitos bancos que costumam liberar apenas um cartão que a gente usa em todos os serviços para todo o departamento da empresa. E aí, quando você vai analisar a fatura chega imensa com uma porrada de linha que dificulta pra caramba a identificação do pagamento do dono, quem é o setor responsável para aquela ferramenta, para aquele investimento. E a Conta Simples tem uma solução que permite que o correntista do banco gere quantos cartões corporativos desejar, podendo ainda nomear, categorizar por centro de custo ou departamento, além de poder definir o responsável por cada cartão. O extrato, inclusive, é gerado com categoria que você criou, facilitando a identificação e o rastreio dessas despesas. Essa é a moral que a Conta Simples pode fazer para você. Essa é a moral que pode te ajudar a resolver muita coisa. Então agora, sem mais delongas, Filipão, Fábio, eu queria que vocês contassem rapidinho aí a história da Bunker, como surgiu, como um publicitário que é o Filipão e o Fábio, o cara que estava no setor privado, irmãos, sentaram juntos e falaram assim, vamos criar a cueca e vamos criar um site para vender assinatura? Como surgiu isso? Conta para a gente aí.
Eu vou até começar, porque eu acho que o Felipe, a minha memória é um pouco melhor que a dele em detalhes. Acho que ele nem lembra muito, cara. Na verdade, a história da gente empreender começou até muito antes de surgir a ideia da Bunker em si, do produto cueca, né? Foi até muito, acho que uma visão do Felipe lá atrás, acho que lá, não tenho exato o ano, né? Mas lá na faixa de 2014, 2015, acho que até antes ele já vinha matutando isso, né? Pensando nisso, que ele, na verdade, teve a visão da questão do crescimento do mercado masculino. É, muito na questão do homem se cuidando mais, o homem se tornando um consumidor mais assíduo. Então, ele já teve essa ideia lá atrás e ele veio trazendo isso para mim e para outro sócio, né? É, pra, até a gente nem pontuou isso, acho que ainda. E os sócios são todos irmãos, são os três irmãos. Então, em conversas informais, ele já vinha trazendo essa visão dele de mercado, né? Então, a gente começou até a se debruçar sobre isso. Na época, até acho que a ideia inicial a gente era mais a área de cosméticos, não era nem muito a parte de moda. É. Então, a gente vinha, a gente já tinha, a gente começou, na verdade, até uma inversão de coisas. Que a gente começou por um nome e foi trabalhando ideias em cima de um nome. E depois chegou um momento que a gente sentou e falou, cara, qual é a grande dor do mercado masculino, na verdade? E nós três sentimos isso, obviamente, por ser consumidores também, é que a gente não entendia por que o produto cueca era tão mal explorado no Brasil em termos de produção, em termos de marca, porque era um produto tão marginalizado dentro das marcas de roupa, né? É sempre um produto secundário, né? Que não é, nunca é um produto mãe, um produto principal dentro do portfólio das empresas. Isso era algo que incomodava a gente. Então, quando a gente pensava numa cueca boa, algo bom, a gente tinha que procurar no mercado estrangeiro, procurar fora. E a gente falou, por que aqui no Brasil a gente não é capaz de fazer algo de alta qualidade, algo que se comunique com os consumidores, e uma marca que realmente traga valor para o produto, que é um produto importante para o universo masculino, né? A maioria esmagadora dos homens usa cueca. Tem uma galera que prefere não usar, mas a grande maioria usa. Então, a partir disso, dessa dor que a gente sentiu, mas até a caminhada, na verdade, veio lá atrás, com a visão, o Felipe enxergando essa oportunidade no mercado, estava crescendo, e a gente veio trabalhando e acabamos chegando na cueca após esse compartilhamento de dores que os três irmãos tinham.
Pô, a dor de vocês também é um pouco de visão de mercado, né?
E a gente, cara, antes de lançar, fiz uma pesquisa com, pô, centenas de homens, né, para, cara, entender, né? E aí saíram os insights aí que definiu o que, que ia ser a Bunker, né? A gente primeiro descobriu que quase 90% dos homens e mulheres, né, todo mundo que a gente pesquisou, dizia que a cueca boxer preta era a cueca preferida. Então, por 3 anos, a gente só vendeu cueca boxer preta. Então, não tinha outra cor, não tinha outro modelo, foi a cueca boxer preta. Outra coisa que, né, que a gente acabou descobrindo era essa questão do conforto como, de fato, o principal, né, atributo, a principal, né, questão do, né, importante no uso. Né? E aí a gente foi, cara, começou a desenvolver loucamente modelagem, tecido. A gente aprendeu muito sobre isso. Ninguém aqui tinha o histórico de profissional em mercado têxtil. Então a gente foi aprender na marra mesmo. Depois, foi até engraçado que as nossas avós, tanto paterna quanto materna, eram costureiras. Então, girou. A gente resgatou aí a genética familiar de trabalhar com vestuário. É. Eu podia contar a história ao contrário, né? Não, porque nossas avós...
poxa, isso veio de berço. Tá no DNA da família, né?
Mas a história real não foi essa, não. Mas depois a gente descobriu, né, que tinha essa conexão, foi até legal. E aí a gente veio nisso, cara, estamos aí há quase 4 anos aprimorando o produto, uma versão após a outra. Hoje a gente já tem uma variedade maior de cores e modelos, então tem branco também.
Boa.
A gente também lançou o modelo Sleep, mas a boxer preta é imbatível ainda. E, cara, tinha uma outra coisa também que incomodava muito a gente, que era a questão da comunicação. Né? Marcas de cueca, cara, foto do modelo sarado, foto preto e branco, sensualizando ali.
Verdade demais.
Isso, né? Pô, isso não fala com a gente, né? E, cara, até hoje, assim, as fotos que a gente faz, a galera é cliente, sabe? É gente como a gente mesmo. O pessoal se dispõe a ficar de cueca no meio da rua aí pra gente tirar foto, pra poder usar, né, nos anúncios, na mídia paga, nas nossas postagens. Então, a gente conseguiu criar também uma marca muito informal, né? Uma marca, assim, mais descontraída. E isso trouxe a gente até aqui, né? Estamos aí há quase 4 anos vendendo cueca online.
E é isso justamente que a gente quer saber. Que uma das coisas, assim, eu conheço a Bunker há muito tempo, e a Bunker, ela vende kit hoje, né? De 1, 3, 6 e 12 cuecas, né? E começou com kit de cueca boxer. E hoje, quando a gente fala de recorrência de compra, e a gente fala de recorrência de compra no mercado, cada vez mais mutável, cada vez mais mutante, que é o mercado de e-commerce, e a gente, quando vai falar sobre recorrência de compra, a gente começa a esbarrear na galera, fala: pô, a gente está tentando implementar, caramba, assinatura, a gente está tentando fazer. Eu queria entender como que a Bunker, né, como que para vocês, vocês conseguiram pensar nessa recorrência de compra diretamente pensando em vender kits. Acho que esse é um ponto, porque vocês são de forma diferente. Acho que muita gente que poderia montar uma marca de cueca e um e-commerce de cueca ia vender lá a unidade e permitir que a pessoa selecionasse que quer comprar 5, 6 ou 2, né? E vocês já surgem com a opção de: olha, você pode comprar um kit, dois kits, três kits, né? Seis cuecas, 12. Vocês, inclusive, brincam com isso, com cada kit tendo um nome diferente. Eu queria entender como é que surgiu a ideia, beleza? Da Bunker a gente entendeu. Mas como surgiu a ideia de: eu vou vender a cueca e eu não vou simplesmente vender uma ou duas, eu vou vender o kit de uma, o kit de três, de seis, de 12? Como é que surgiu essa ideia? E o que que isso faz sentido para o negócio?
Cara, assim, desde o começo, até o fato da gente ter sido uma marca nascida né, com um produto só, né? Era cueca boxer preta. Ah, quero branca. Cara, desculpa, não tem. É cueca boxer preta. E a gente até no começo foi notícia por conta disso, né? Porque era a marca que desconstruía essa confusão que é o mercado de moda, né? Você entra numa loja, cara, milhões de estampas, milhões de cores. Você, né, os tênis, cara, não sei como é que né, as marcas de tênis conseguem criar tanta variedade de tênis novo. E esse frenesi ali, aquele negócio de, pô, você tem que comprar esse porque é diferente daquele. E a gente foi no caminho oposto, né? Que foi o caminho de, cara, é só uma cueca mesmo, né? Continua aqui usando cueca boxer preta. E a gente, essa simplicidade a gente trouxe, né, no pensamento do processo de compra, desde o começo. Então, a gente pegou emprestado um pouco, né, de como é que são, né, os SaaS, né, que são softwares as service, que você vai, pô, tem um pacote 1, um pacote 2, pacote 3, né, um pacote 3 você tem mais coisa do que no pacote 2. E roubar um pouco desse jogo, né, que era o jogo, né, mais contemporâneo aí da venda de coisa online, que era a venda de serviço. Incorporamos isso na venda do produto físico. Então, o site da Bunker hoje, ele não tem a cara de um e-commerce normal, ele é uma landing page, né? Se você entrar, ele se assemelha muito mais a um site de venda de serviço, de software, de produto digital e tal, do que de produto físico. E essa história dos kits era justamente para facilitar esse processo de compra, né? Então, antes da pessoa entrar, pô, vou comprar uma, duas, não, cinco, você. Não, pô, tem aqui, ó, quatro kits, comprando mais, paga menos, comprando mais tem frete grátis, né? E vamos tentar aqui em dois, três cliques fechar esse processo. Com o passar do tempo, o que que aconteceu? E aí eu vou entrar na história da recorrência que você perguntou, né? A gente só começou a ampliar variedade de cor e modelo por demanda dos clientes, né? A gente via muitas vantagens em ter um produto único, era um diferencial da marca. Pô, que marca de vestuário no mundo trabalha com produto só? Era, pô, só praticamente, acho que só a Bunker, cara. Só a Bunker faz essa merda. Porra. Porque depois a gente descobriu que acabava sendo um problema, porque você tem o cliente fiel, que adora o produto, mas chegava uma hora o cara falava, pô, gente, olha só, eu tenho 48 cuecas
Eu não vou
iguais.
comprar mais.
Pô, e aí? Né? E hoje, a gente, que a gente está fazendo? A gente tem uma pequena variedade de cores, então ali tem o kit com branca, a gente já testou a cinza, tem o modelo Sleep e Boxer, né, que já atende a maioria das pessoas, e a gente tem trabalhado, né, com edição limitada. Então, nesse momento, a gente está com a edição amarela, a Bunker amarelo ovo. Que é um amarelão, assim, que é uma das cores também que, né, a gente tem na composição da marca. E ela vem, quando acabar, acabou. né? E aí a
Legal,
gente
os
vem,
cascês, né?
e aí isso traz uma certa novidade também, né, para o cliente que é
Pô,
fiel
tem que
ali,
ter a
que
nova
curte
banca,
o
né?
produto, ele poder aproveitar, né, e ter alguma coisinha diferente ali.
É legal que você usa o gatilho da escassez nesse sentido também, na edição limitada. Que é ou você compra ou já era. Não vou lançar de novo essa amarelo, vou lançar outra cor.
É, tem um pessoal super frustrado que perdeu a
Aí,
cinza. Pô, perdi a... Acabou.
Bom, na próxima, você fica antenado e não dá mole, né?
Porque você falou, cara, da recorrência é importantíssimo. Por quê? A gente no Brasil hoje, ainda é possível você fazer uma conta do teu investimento em mídia para trazer aquele cara para comprar, ele se pagar naquela transação. Ainda dá, né? Então, pô, você botou lá a tua mídia no Google, no Facebook, e quando faz a conta, pô, gastou ali 20% do ticket daquela venda em mídia. Você bota ali a conta toda, imposto, taxa de cartão, no final ainda sobra dinheiro. Qual é a tendência, né? É você acabar se ancorando no lifetime value do cliente. Quanto é que esse cliente vale ao longo da vida? Então, pô, vou fazer esse cara comprar hoje, não vai se pagar hoje, mas depois ele vai comprar de novo e de novo, aí ele se
A
paga.
recorrência.
Né? Que é muito a estratégia dos grandes magazines e
Perfeito,
marketplaces, né?
perfeito.
Então, pô, se a Americanas gasta aí, né? Americanas, Magalu, Mercado Livre, pô, gasta R$ 1.000 aí para botar você para dentro e você fazer uma compra de R$ 100, é um super prejuízo. Só que, cara, depois que você instalou aquele aplicativo ali, recebeu a notificação, recebeu o e-mail, e ao longo de 5 anos você está comprando
Ah,
coisa,
caramba, você já se pagou
aquele
faz tempo.
investimento se paga. O que é, né, o que o pequeno empreendedor tem que tomar um pouco de cuidado. Então, obviamente, né, você tem que medir isso, então tem que ter essa visão de como é que você depois. Com esse cliente que chegou uma vez na sua loja, né, você cria ali uma certa fidelização para que ele volte. Isso pode ser produto, isso pode ser serviço. A gente tem uma relação muito próxima com os clientes, né? A gente se comunica de um jeito muito próximo. É até engraçado, né? Os clientes, às vezes, conversam com a gente, parece que tá falando com um amigo, assim. Pô, e aí?
Fala aí, cara, beleza?
Fala aí, é muito legal isso, cara. Então, esse pensamento é importante, cara, de como é que você também tem um negócio que você consiga fechar essa equação no curto prazo, mas também no médio e longo prazo.
Essa questão do kit, até que está saindo um pouquinho dessa alçada da recorrência de compra, é importante também analisar, porque às vezes o empreendedor ele está muito focado na construção, na venda, mas ele esquece como é que ele vai entregar isso depois, né? Então, isso foi uma preocupação muito forte nossa também, essa questão de como é que a gente constrói o envio disso, entendeu? Então, até a construção dos kits, a quantidade em si, ele já foi um direcionamento importante para a agenda de facilitar a compra do cliente, né? O clique e tudo mais, e uma quantidade que também era favorável para a gente em termos de operação. Então, isso também tem uma relevância importante, que muitas vezes a gente, como empreendedor, a gente fica focado em criar o produto e vender o produto e depois
Boa,
esquece da etapa de como a gente operacionaliza isso, né? Então, esse foi um fato importante que a gente pensou muito isso desde o início. O Felipe está aqui também, já veio com uma experiência de desenho industrial. Também a gente teve todos os cuidados, até no desenho da embalagem, né? A facilidade que teria isso para envio e tal. Então, a questão da construção dos kits de 1, 3, 6 e 12, também levamos isso em consideração.
legal, foi pensado desde então, né? De ponta a ponta, que é o que a gente fala pra caramba, né? Desde a compra até a entrega. Isso é importante demais mesmo. E cara, falando ainda sobre a experiência, acho que vocês falaram um pouco sobre a experiência de compra de uma cueca online. O Felipe falou sobre a questão de, pô, nosso site se assemelha mais a uma landing page do que, de fato, a um e-commerce, né? E eu sei, inclusive, spoiler alert aqui, que vocês usam o e-commerce, certo? Como plataforma de e-commerce. Isso, pô. Então, justamente por algumas questões de poder, né, ter um pouco mais de autonomia, de mexer no, na ferramenta, mexer um pouco na plataforma, mexer um pouco no site. E acho que a pergunta que vem para mim e vem para muita gente que está ouvindo é: beleza, eu não conheço a Bunker. Eu acessei o site, fui impactado por uma mídia que de fato mostra a verdade e eu me vejo nela.
Isso.
Então, eu me vejo como consumidor, não me vejo naqueles abdômen trincado, bagulho preto e branco e seduzindo alguém, me vejo realmente andando de skate e usando uma Bunker, né? Beleza. E provando, inclusive, que uma das técnicas da Bunker é não enrolar, tá provado numa foto de skate, né? Então eu vejo isso e falo, vou comprar a Bunker. Eu entro no site, cara, e se eu não sou consumidor, eu preciso de informação e vocês, como Bunker, preciso retirar as minhas objeções. Porque se eu tiver dúvida, eu só posso comprar a banca no site. Se eu tiver dúvida e você me fizer pensar, eu vou começar a recorrer a outras coisas até esqueço de comprar. Então, hoje, como que a Bunker pensa nessa experiência do consumidor dentro do site para remover objeções e facilitar a compra? Então, basicamente, o que eu pergunto para vocês aqui é como vocês pensam na experiência do usuário para, de fato, esse investimento de mídia que você faz, que o usuário chega no site, você conseguir converter, fazendo com que ele não pense em outra coisa a não ser na Bunker e consiga sanar todas as objeções e efetuar a compra. Como que hoje a Bunker pensa nisso?
Cara, eu vou até soltar um número aqui que, né, muita gente guarda de segredo, que é a nossa taxa de conversão no site.
Boa! Opa! Temos exclusiva no podcast!
Furo de reportagem! Cara, a gente tem uma taxa hoje de 3%, que é uma taxa alta para e-commerce.
Boa, é alta. Média é 1,86 hoje.
Então, respondendo a tua pergunta, assim, esse site é a versão 10 já, né? E por isso até que a gente foi para o e-commerce, a gente já passou por 3, 4 plataformas. E assim, né, as pessoas ficam, o e-commerce é o melhor? Cara, é bom em algumas coisas, não é tão bom em outras, mas dava um negócio que era importante para a gente, que era essa flexibilidade do design, da gente poder, né, mudar e ajustar e tal. E essa versão atual, que é a versão ao longo da história que dá, de fato, a maior taxa de conversão que a gente já teve, ela é tudo que está ali vem de algum insight, ou do que a gente capturou de reviews de clientes, né? A gente tem, sei lá, mais de 1.000 reviews de clientes que já compraram, né, e vão lá e dão opinião. Então, a gente, nas opiniões, consegue ver quais são as características que são mais valorizadas. Então, a gente consegue trazer isso. Vem de atendimento do nosso saque.
A galera, às vezes, esquece. O saque, às vezes, é negligenciado, visto só como reclamação e não como fonte de dados qualitativos. Né?
Vem das dúvidas que a gente pega no chat do site. Então, depois de muito tempo, assim, depois de, né, 2 anos e meio, 3 anos operando, a gente conseguiu dar uma mapeada. Quais são os pontos assim, né, importantes nesse processo de... Não, legal, vou comprar. Né? Então, a gente dá um pouco mais de detalhe, né, de detalhes sobre material. Coisas que, num primeiro momento, a gente nem julgava que eram tão relevantes, mas que elas foram se mostrando relevantes. Então, a gente, né, coloca ali como argumento. Então, isso, cara, é super importante. Agora, é um equilíbrio também, né? Porque você tem que dosar o que é informação essencial para também não sobrecarregar aquele cliente, né? A gente, hoje é digital, né, cara? Mas eu acho que, assim, se a gente for... O digital é só um ajuste de coisas que já tinham dentro de um novo contexto, né? A loja online, cara, é a loja física que sempre existiu online. Então, se você for pensar, você entrar numa loja e ter um vendedor no seu, né, no seu ouvido falando sem parar, mesmo coisas que não sejam importantes para você, não é bom, entendeu?
É um saco, né?
Então, pô, você entrou para comprar uma bermuda, o cara tá te falando do tênis, do boné, da carteira. Não, cara, pô, me fala aqui dessa bermuda, me ajuda a escolher a bermuda, né, que cabe em mim e tal. Então, é muito parecido. Você ter essa reflexão, né, e pensar, pô, o que é importante pro meu cliente, é fundamental. E isso é importante também, cara. O que é importante para o cliente. Você, às vezes, como dono do negócio, você tem os seus, né, as suas prioridades, seja em termos de resultado, de venda e até relacionada à tua própria conexão emocional com o teu produto e com a tua marca. Então, às vezes, você tem um produto ali que você acha que a coisa mais maravilhosa daquele produto é a característica A. E você só está ali falando da característica A, e de repente você vai descobrir que para o cliente o que é importante mesmo é a característica B, e você nunca falou dela, né? Isso pode ter um impacto. Então, é super importante ouvir os clientes. A gente faz, cara, coisas do tipo, de tempos em tempos eu mando e-mail para clientes, falo, cara, você tem alguma sugestão para a gente? E daquilo ali vem, né? Às vezes a resposta por e-mail, às vezes um formulário simples. E dali, cara, surgem insights, assim. A gente já melhorou muito o produto a partir de feedback de cliente. A gente já melhorou a comunicação a partir de feedback de cliente. A gente já melhorou o site a partir de feedback de cliente. Então, acho que se eu pudesse dar uma dica, se não ignorem os clientes, porque eles ajudam muito a você melhorar teu negócio.
Cara, acho que o que você falou aqui, pra gente que vive e-commerce, né? Muitas vezes, para algumas pessoas, para falar assim, ah, cara, falou para ouvir o meu usuário, mas na execução ninguém faz, né? Então, às vezes, a gente, principalmente quando a gente fala de digital e a gente, essas mudanças que a gente vai tendo muitas vezes, de, ah, meu Deus, o Facebook agora tá caro, caramba, agora o Google Ads não tá entregando o que entregava antes, o que, que eu tenho que fazer? Muitas vezes, a gente fica num status quo, né? Acomodado com determinadas situações que a gente está bem, é o que eu chamo de análise reativa, né? A gente só analisa o que está quando dá merda, né? Deu merda, a gente fala, parem as máquinas! Por que que tá tudo ruim? Por que que caiu? Mas quando tá bem, foda-se, tô nem aí. Tamo tranquilo, tamo bem, por que eu vou me preocupar com isso, né? E quando a gente tá bem, é um dos melhores momentos da gente começar a fazer as coisas que a gente tinha deixado parado, né? Porque esse é o momento, você tá com o carro bem alinhado, o negócio tá andando bem. Esse é o momento de você tunar ele, né? Deixar ele mais potente. E muitas vezes a gente esquece isso. Então, o fato de você ouvir o teu consumidor, você analisar o teu consumidor, conversar com o teu consumidor, cara, isso é básico, isso é bobo, isso é simples. Por que que você que tá ouvindo não faz? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Então, ouvir e coletar feedbacks qualitativos vão te ajudar a analisar dados qualitativos, que vai te ajudar a pensar em experiência, pensar em melhorias. E acho que é bem legal, porque a Bunker, antes da gente se conhecer, me comprou quando ela falou que a cueca boxer não enrolava. E eu tinha várias que enrolavam. Eu odiava. Porra, merda, esse negócio fica enrolando na coxa. Quando a Bunker falou que não enrolava, eu falei, essa parada eu preciso testar. Que resolve uma dor que é minha. Eu não aguento mais essa porra de cueca enrolando, né? Então, acho que isso é um ponto interessante, porque as maiores empresas que existem são empresas que sabem exatamente ouvir o usuário e aplicar o que o usuário deseja que faça sentido para o negócio, e não o que o usuário quer. Esse é o ponto. Porque se o Ford tivesse feito o que os usuários queriam, ele não tinha inventado um carro, ele tinha dado cavalos mais fortes. Então, é saber ouvir o teu usuário, dar o que ele quer, mas no contexto e no sentido do teu negócio, na evolução e inovação que você possa fazer. Acho que isso é importante. Se a gente perguntar o que o usuário pode falar umas coisas. O que você quer da Bunker? A Bunker podia ter camisa agora, né? Pô, não necessariamente faz sentido. Deve ter gente que já pediu camisa da Bunker. Deve ter gente que já pediu meia da Bunker. Não necessariamente faz sentido, né? Então, é saber analisar, ouvir o teu usuário e aplicar o que você deve a ele. E nesse sentido, eu queria perguntar para vocês um pouco sobre mídia, né? Quando a gente fala, né, a estratégia de ticket médio da Bunker, ela é muito bem ajustada e analisada ali na unha, porque você sabe muito bem que o ticket não pode variar tanto de acordo com os kits que vocês vendem. Vocês têm uma estimativa de ticket ali, em cima de pedidos, até vocês devem saber qual ticket que sabe mais e tudo mais. Minha pergunta para vocês é: como é que vocês fazem estratégias de mídia? Como é que vocês executam estratégias para conseguir fazer o resultado acontecer? E que mídia vocês usam hoje? Como é que é a estratégia de mídia hoje da Bunker para fazer as pessoas conhecerem a Bunker e comprar com a Bunker, e também fazer com que as pessoas que já comprem voltem para a Bunker e façam uma nova compra? Como que é hoje a estratégia de mídia de vocês, esse famoso funil aí para a gente converter o usuário?
Está justamente num período de questionando esses fatores todos que você levantou agora, Gustavo.
Você fez a pergunta, rolou um silêncio, assim, né? Acho que, no fim, todo mundo que vende alguma coisa tem que entender qual é a equação daquela venda. Porque o seu negócio só vai prosperar se no final sobrar dinheiro. E aí você consegue, né, ter uma forma de crescer, você consegue se remunerar, você consegue remunerar as pessoas. Então, você tem uma equação que sobre no final alguma coisa. E você precisa ter essa conta. Ah, quanto é o imposto, quanto é o cartão de crédito, quanto é o custo de produto, quanto é o frete médio. Tá? E mídia hoje tem que entrar nessa conta. Você tem que saber quanto te custa gerar uma venda. Aquele real que você bota, qual é o multiplicador dele para que o seu negócio fique de pé. Né? Então, cada um real, quanto eu tenho que faturar por cada real que eu coloco. E aí você tem múltiplos meios de investir esse R$1. Você pode imprimir panfleto, né, e distribuir. A gente no começo fez muito feira, né? Acho que quem escuta o podcast é do Rio vai conhecer a Babilônia Feira Hype. Né? Quem não é do Rio, é uma feira de empreendedores de moda e decoração, muito tradicional, no Rio de Janeiro. Várias marcas, né? Várias marcas surgiram na Babilônia Feira Hype. E a gente chegou a fazer muitas edições da Babilônia Feira Hype. Era uma ralação danada, né? Porque a gente ficava o final de semana inteiro ali trabalhando. Mas até hoje, cara, tem gente que conheceu a Bunker na Babilônia Feira Hype. E depois, né, migrou para comprar no site, porque a gente também parou de fazer a feira, porque não, né, o esforço não funcionava. Mas você vê aí, é um topo de funil, né? O cara passou ali, cara, aqui, tem uns caras vendendo cueca aqui, pô. Foi um, né, foi um investimento que a gente fez e gerou, né, o tráfego, né, depois, as conversões depois. Então, você sempre vai ter múltiplas formas de botar esse dinheiro para atrair gente para o seu negócio. O desafio hoje é saber onde é melhor colocar o teu R$1. Né? Então, a gente pode nomear um monte aqui. Né? Tem Facebook, Instagram, né, que tá dentro do mesmo bolo. Você tem o Google, você pode anunciar no Twitter, você pode anunciar no Bing, né, aqui, no Pinterest, Criteo, Taboola, pode fazer afiliado, pode fazer influenciador, pode patrocinar podcast, pode patrocinar canal no YouTube. Cara, tem uma infinidade de formas de você fazer, né, atrair teu tráfego. O que que até hoje vinha funcionando melhor para a Bunker? Era o uso do Facebook e do Instagram. Tá? Por quê? Porque a Bunker tem esse apelo visual, né, da foto do cara descontraído, uma situação inusitada e tal. Então sempre funcionou muito bem para a gente conseguir gerar esse interesse inicial. Eu digo sempre funcionou, né, meio que no passado, porque eu acho que todo mundo hoje vive, né, e percebe um aumento do custo de mídia. E que é esperado e natural. Né? Esses dias eu estava até conversando com meu pai até, cara. Meus pais no começo eram assim, pô, vocês vão vender cueca mesmo e tal. Aí depois de alguns anos vendendo cueca, eles conseguindo pagar as contas, começaram a acreditar um pouco mais ali que podia, né, dar certo de alguma forma. Mas meu pai estava pensando, pô, mas como é que funciona esse negócio aí, esse algoritmo? Eu falei, pai, imagina o seguinte, que... eu gosto muito de usar os exemplos offline, cara, porque, né, eu falei da loja mais cedo, vou falar, pô, você imagina uma revista, né, a revista tem ali 50 páginas, o cara tem 20 páginas para vender de anúncio, e aí aparece anunciante que daria para ele botar anúncio em 30 páginas, aí ele, pô, vai lá, bota em 30 páginas, aí aparece anunciante para 40, ele bota em 40, chega uma hora que ele tem as 50 páginas de revista com anúncio. Aí aquela revista já deixou de ser interessante. Aí o que ele lembra? Ele fala assim, pô, não, tem um limite de quanto eu consigo de botar de anúncio aqui, né? Acho que 20 páginas é o meu limite. Só que se ele tem 20 páginas e anunciante para preencher 50, ele vai começar a leiloar essas páginas. Então, pô, vai aparecer na minha revista quem pagar mais. E é isso que a gente vê acontecendo hoje na mídia online, né? Por quê? Principalmente no último ano, o digital passou a ser super relevante, mesmo para negócios que trabalhavam muito bem no offline. Então, no começo da pandemia, eu não vou citar o nome da marca, até para não fazer propaganda nem positiva nem negativa, mas, pô, eu comprei roupa, cara, pagando 20% do preço que estava na loja, porque o cara, pô, desconto, mas não sei que off, se comprar isso, ganha aquilo, tem ainda o cupom, ainda tem o cashback. Aqui, pô, no final, cara, eu comprei camisas que custavam cento e tantos reais por 30. Esse cara não existia antes, não estava concorrendo comigo, mas passou a concorrer. Essa explosão, né, dos cursos online e mentoria e fique milionário e não sei, explosão do dropshipping, né, que agora, pô, o produto vem da China mais rápido do que era antes, então, né, um monte de gente que cria negócios que são totalmente virtuais. Ele cria uma página, bota anúncio, operando com o estoque do cara em outro país. Então, isso tudo aconteceu, aquelas 20 páginas, né, de espaço publicitário continuam sendo as 20, porque o Facebook, Instagram, ele tem um limite, né, de quanto de propaganda ele consegue empurrar, senão ninguém mais abre o Instagram, não abre mais o Facebook. E você tem mais gente anunciando. Então, está sendo um momento bem complexo, né, de custo. Tá? Então, é importante que você falou do carro, né? Se você que está ouvindo a gente aí ainda está tranquilo, não espere ter que entrar na disputa pesada de custo, né, de mídia, para experimentar outras coisas. Então, olha outras plataformas, olha outros formatos, né? Você é uma pizzaria de bairro, pode panfletar, cara. Às vezes panfletar vai dar mais resultado do que fazer mídia, entendeu? Então, estejam muito abertos a estar sempre experimentando, sempre pensando coisas diferentes, porque a pior coisa que pode acontecer para um negócio é você ser 100% dependente de um único canal e um dia dar dor de barriga nesse canal, entendeu?
Eu acho que tem esse teu ponto é importante, porque a gente vive, quando fala de mídia, ainda assim uma Google dependência, uma Facebook dependência, que é um monopólio que essas duas redes têm, assim, de conglomerado de mídia. E aí a gente acaba vendo que uma dessas mídias performa muito bem, funciona muito bem. O que a gente faz? Cara, vamos focar e investir cada vez mais nela. Só que a gente esquece de fazer a conta que é, hoje, a minha receita, quantos por cento vem da onde? Acho que é um exercício que todo mundo tem que fazer quando investe em mídia. Hoje, se a tua receita, mais do que 50% dela vem de uma mídia, cara, tá ferrado. A fazendo analogias aqui, pega o teu vendedor da tua loja e esse vendedor faz mais do que 50% da venda. Se ele tiver dor de barriga, se ele tiver que tirar férias, se ele trocar de empresa, 50% de sua venda está na mão de nada. Você vai ter que rebolar, se virar para correr atrás disso. Então, acho que a galera entra muitas vezes na venda de mídia, no status quo de Facebook e Google, pronto. Anuncie tudo aí. Mais ou menos essas duas mídias representam cada uma 40% de faturamento e os outros 20% você sobra em e-mail, direto, orgânico. E quando você tem que, pelo menos, assim, acho que a conta que todo mundo de mercado tenta fazer é que essas mídias não ultrapassem 1/4 de representação do teu faturamento. Porque se ela cair, você ainda tem mais 3/4 ali separados de outras mídias. Acho que esse é um alerta que deixa para todo mundo, porque o que você falou faz muito sentido, né, Filipão? Deu uma dor de barriga naquela mídia e teu faturamento está concentrado lá, ferrou de onde vem a venda. Né? Então não espera dar merda para correr atrás, né?
Você falou também, né, Gustavo, quando o carro tá bem, aí que é o momento de você fazer pequenos testes, você tem que explorar algumas Exatamente. Coisas diferentes. Quando você tá tranquilo e a estrada ainda tá boa, é o momento realmente de se aventurar, de desviar um pouquinho o caminho de vez em quando para poder ver onde vai dar.
E falando em mídia, eu acho que tem a grande parte aqui da gente perguntar, já nesse último momento já aqui de podcast, já são mais de 40 minutos que a gente está falando, trocando ideia muito, muito forte aqui sobre e-commerce, aprendendo muito. Mas tem um ponto que é muito importante quando se fala de mídia, e a gente está falando aqui de dor de mídia. O Filipão falou, poxa, toma cuidado, se essa mídia tiver uma dor de barriga, olha a merda que pode acontecer, você não pode ficar, eu estou falando para você não ficar dependente de uma mídia só, então toma cuidado com isso. Cara, e a gente muitas vezes negligencia o CRM. E é uma das estratégias mais poderosas para qualquer e-commerce. Minha pergunta agora para vocês é como que hoje a Bunker utiliza da estratégia de CRM para conseguir fazer esse cliente fiel à Bunker ou até torná-lo fiel à Bunker e reter ele dentro da loja e também gerar um cross-sell e upsell, né? Acho que vocês falaram bem aí. Cross-sell, a gente já jogou uma bola aqui pro alto, que é, beleza, cross-sell talvez vocês façam de vez em quando com as estratégias da Bunker Limitada. Mas e o upsell? A pessoa compra uma cueca só, agora vai comprar 3, 6, 9, 12. Como é que hoje vocês utilizam dos dados que vocês têm do cliente que já é de vocês para poder fazer com que esse cliente performe mais dentro do negócio e consiga, consequentemente, para vocês gerar mais venda, sem depender dessas mídias externas, né? Mas dependendo do controle que vocês têm, que é da informação com o cliente.
Cara, eu vou te falar que hoje não falta informação para nada, assim. Né? Então, o cliente vai comprar uma vez com você, você vai ter e-mail, data de nascimento, telefone, endereço, às vezes data de aniversário. Né? Vai ter todas as informações quando, né, a pessoa compra, né, em qualquer site. Não, ainda aqui no Brasil você tem alguns dados que são obrigatórios você conseguir fazer a transação de cartão, então a data de nascimento acaba entrando, você acaba coletando, né, aniversário de todo mundo.
Tudo que você pede no cadastro, você vai ter.
Agora, o que que eu vou te falar, cara? Esse é um gap nosso ainda, tá? A gente faz, mas ainda exige muito trabalho manual. A gente ainda não conseguiu encontrar hoje uma ferramenta que atenda no nível que a gente trabalha. Porque o que acontece? Hoje, se você entrar no site da Bankia, você vai ter possibilidade de conversar com o um atendente ali pelo
É um
chat.
filipino,
Tá?
né?
Tem um Filipinho aí. Se você for pelo Instagram, você pode mandar um direct, né? E se você entrar na bio lá, você pode mandar até um WhatsApp. Ou você pode mandar um e-mail. Ou você pode fazer um comentário numa das mídias pagas. Então, é muito canal. É muito canal, né? E hoje ainda é muito difícil você fazer a conexão de todos esses canais. A gente usava o chat, no site direcionando direto para o WhatsApp. Porque tem sua vantagem, né? Porque o cliente, pô, me distraí, fui embora, né? Fechei. Você está ali no WhatsApp, você consegue reconectar pelo WhatsApp. Só que o que acontecia? As informações ficavam presas no celular, né? Então, quando a gente queria, né? Pô, cadê? Cara, tá no celular ali né, de quem atendeu. Então, isso ainda é um gap hoje. A gente tem uma rotina de disparo de e-mail. Então, aniversário tem uma automatização, né, que dispara e-mail. A gente tem uma semi-automatização de aniversário de compra. Então, se a pessoa está um ano sem comprar, a gente aciona de algumas formas, às vezes por ligação, às vezes por WhatsApp, às vezes por e-mail. Mas, assim, é uma oportunidade enorme você continuar nutrindo essa base, de cliente, né? Porque você já fez o mais difícil, que foi a pessoa comprar pela primeira vez. Ele já te conhece, entendeu? Se você tem um produto bom e um serviço bom, você marcou positivamente. Então você tem que estar ali, né, no romance, ali, lembrando da sua existência e tal, e dosando muito também para não ser um mala, né? Então a gente tem uma regra, a gente não dispara mais do que 3 e-mails por mês.
Que trazer ele,
É,
né? É
eu.
isso aí. Então fica um saco, né? Volta aquela analogia que você falou do vendedor de loja, né?
Exatamente. Aí você passa a ser irrelevante. Pô, toda hora o cara tá mandando coisa. Eu sei que quando eu mando e-mail, a pessoa abre e fala assim, pô, o cara nunca manda e-mail. Tá mandando e-mail alguma coisa, cara. Então, hoje, ainda existe um gap de ferramenta para fazer uma boa gestão, dessa base de clientes. Já testamos muita coisa, cara. A gente testa muita coisa, mas ainda ninguém descobriu a ferramenta perfeita.
Cara, e é uma dor latente, assim. A gente conversa muito aqui no podcast, a gente pergunta muito sobre CRM, porque é uma das grandes alternativas para sair de mídia. E toda vez alguém, a galera, a maioria das vezes, fala: não, a gente já tem o básico aí, que é o que vocês têm, aniversário de compra, aniversário da pessoa e tal. Mas a gente já está implementando as outras coisas, a gente sabe que é importante, todo mundo, né? Está vivendo esse momento também. Acho que tem dois momentos que são comuns aqui no nosso podcast, que são momentos do mercado, no momento que a gente grava aqui em 2021. É o momento número um. A gente entende o alto investimento que a mídia está fazendo e necessitando das marcas. E esse alto investimento começou a ligar alerta que eu preciso sair dessa Google e Facebook dependência. E a parte número dois é CRM. Todo mundo sabe que é importante, mas a galera ainda não está conseguindo implementar e conseguindo fazer esse negócio girar. Acho que é uma dor aí comum do mercado e cada vez mais, daqui a pouco, a gente vai descobrindo ferramentas, pessoas, empresas, softwares, maneiras de fazer isso acontecer. Isso é bem bacana. Meus queridos, chegamos no final aqui do nosso podcast, esse bate-papo que passa de forma absurdamente rápida, que a gente nem sente. O bate-papo, uma raiz de e-commerce aqui, porque ninguém mente e fala a verdade, as trincheiras do e-commerce são expostas aqui. E eu quero agradecer demasiadamente a vocês dois. Então, Filipão, muito obrigado aí pelo teu tempo, cara. Deixa um recado final pra galera.
Cara, última mensagem. Tem momentos de alegria, tem momentos de tristeza. O Fábio, ele cuida aí muito da operação, né? Aí às vezes eu brinco assim, cara, a Bunker é a única empresa do planeta que a gente fica feliz e triste ao mesmo tempo quando vende. Porque quando vende muito, aí, pô, o Fábio, cara, tem que confere a cueca, dobra a cueca, empacota a cueca. Aí, às vezes, tem um, né, um volume de pedido, assim, que, pô, dá aquela, né,
Fica maluco, né?
bagunçada no dia. Então, você que é um pequeno empreendedor, aventureiro, que joga nas 11 aí, você não está só, né? Parabéns para você que está nessa luta aí. E não desanima, não, porque tem dia pior, tem dia melhor. E acho que a vida do empreendedor é isso. Na verdade, é o que é legal, né? É você ter o desafio, buscar as formas de sair, às vezes, de um problema, buscar soluções, né? Se conectar com as pessoas. Então, isso é super importante. Estejam sempre abertos a tentar fazer diferente. Eu acho que quem está ouvindo esse podcast aqui provavelmente está nessa pegada de aprender, né, de testar, de fazer, né, que o mundo está mudando o tempo inteiro, então a gente tem que mudar junto. Vou aproveitar aí, Gustavão, deixar um agrado
Eita,
pro
que abemos,
Vai ter cupomzinho.
cupomzinho! Boa!
Cara, cupomzinho bate-papo.
Boa!
Eu vou deixar esse cupom, cara, praticamente vitalício, porque o
Eita!
podcast ele fica aí pra história, né?
Que
Tem gente
isso,
que
hein?
daqui a 10 anos vai tá vindo ouvir esse podcast.
Que
Estamos em
moral!
2021, gente. 2021, depois aí de 14 meses confinados, né? Estamos ainda aqui na idade que está esperando a vacina, ainda estou esperando a vacina, ainda não fui vacinar, que sou jovem ainda.
O jovenzinho, né? Eu já fui
Jovenzinho.
vacinado porque eu sou professor, olha a moral. Ah,
Eu não.
garoto.
Então, cara, vamos deixar aí o cupom bate-papo, tudo junto, minúscula. Vai ter um agradinho lá na loja da Bunker para você renovar sua gaveta de cueca, que faz sempre bem.
Opa, que beleza! Assim que a gente gosta, quando o convidado, a tríade perfeita é: o convidado é ex-aluno, ouve o podcast e ainda deixa cupom. Parabéns, vocês conseguiram a tríade, tá? Fala, Fábio, deixa o um recado final pra galera.
Vou dar uma complementada, porque é o cupom bate-papo e o acesso é www.usebunker.com.br.
Boa, boa, boa.
É,
Primeiro, agradecer,
vamos
ó.
falar o site, porque senão a pessoa vai no Google, vai botar Cueca Bunker, aí vai aparecer anunciar
Clicar
o
no
anúncio,
Google
vai
Ads.
clicar no anúncio e já vai.
O custo vai ficar foda, né? Pô, desconto e ainda clicar no anúncio, aí fica foda.
Então, pessoal, quem for procurar no Google Cueca Bunker, vai no orgânico ali, tá? Não clica no anúncio, não, para ajudar a
Por
gente.
favor.
Porque não tá fácil para ninguém.
Ou então vai lá no arroba usebunker no Instagram e clica na bio para
Não,
poder entrar no site.
agora é arroba bunker, cara. A gente tá chique.
Arroba bunker direto. Então, tô
Arroba
com
bunker
moral
no
demais.
Instagram.
Pô, que isso.
Mas é isso, queria agradecer aí de novo, Gustavo, a oportunidade desse bate-papo aqui. Passou rápido mesmo. Porra, acho que quando falou o tempo, eu nem acreditei. Passou voando. De mensagem final, cara, complementando muito o que o Felipe falou. O que a gente já veio até conversando desde o início, né? Acho que é muito importante olhar esse ponta a ponta, como você comentou, Gustavo. Acho que muitas vezes a pessoa está entrando nesse meio digital, no e-commerce, ele pensa muito em colocar o site no ar, pensa em colocar como vender, e às vezes esquece realmente de outros detalhes que são importantíssimos, desde de como colocar esse produto para entrega, como acompanhar esse frete, como depois fazer o acompanhamento da satisfação do cliente. Então, isso é tão importante quanto a plataforma, né? Como o Felipe falou, acho que o testar é fundamental, e eu aprendi isso muito no curso com vocês. O teste é fundamental, principalmente no meio online. No offline já é, no online isso se torna mais importante ainda. Acho que oferece mecanismos para a gente estar testando o tempo inteiro e encontrando o melhor formato. E voltando também, um outro assunto que a gente teve durante o bate-papo, foi a questão de ouvir, que é complementando até o que a gente estava falando lá no início. E não basta só ouvir e esperar para entender o que o cliente está dizendo, mas provocar isso é importantíssimo. É provocar, tá aberto a escutar as críticas, porque é nesse momento que vem os melhores insights, entendeu? Porque se você está só ouvindo, às vezes você fica até preso num viés que você está procurando. Agora, quando você provoca, dá liberdade e está aberto à crítica, vem muita coisa legal, coisa que a gente nem imagina, e às vezes faz uma diferença enorme no teu sucesso, nas transações, no sucesso da empresa.
Meus amigos, agradeço demasiadamente aqui o papo. Foi uma aula de e-commerce, uma aula de digital, uma aula de empreendedorismo. Agradeço também você que segurou o play até agora e deu essa moral para a gente. Não esqueça o bate-papo mais raiz do mercado de e-commerce. Toda semana tem episódio novo no agregador que tu quiser ouvir ou lá em bate-papo sobre e-commerce.com.br. Até o próximo episódio e valeu!